E de lá para cá, veja só, de 75, e na Fundação Ecumênica, inclusive, embora o Serviço de São Paulo seja considerado o primeiro, mas oficialmente na Fundação Ecumênica em Curitiba foi anterior ainda, porque a nossa criação foi em 74, lá no Paraná. E daí, até o SUS começar a pagar, ou seja, até que as instituições fossem investindo com recurso próprio, passando chapéu, fazendo festa junina para fazer teste do pezinho, para convencer o SUS que era viável fazer, importante e econômico realizar o teste do pezinho, foi até de 74, 75, até 92, quando foi implantado em dezembro de 91, né? Teve o Roberto Carlos fazia aquele programa especial de Natal, acho que vocês conhecem, e em dezembro, no Natal, no dia de Natal, era o dia inteiro do dia 25 de dezembro, o Roberto Carlos ficava na Rede Globo, fazendo então um especial, e lá em dezembro, no Natal de 91, o Roberto Carlos fez sobre o teste do pezinho. E a partir de fevereiro do ano seguinte, o Ministério da Saúde começou então a pagar os dois exames de fenilcetonúria e hipotireoidismo congênito. De 92 até 2001, mais um tanto, para que se formulasse a portaria 822, que criou então o Programa Nacional de Triagem Neonatal, que eu considero, e todos nós consideramos, um marco, porque daí, do Iapoque ao Chuí, tinha a mesma regra. E eu me lembro bem que a intenção em 2001 era que, eu acho que o Ministério da Saúde calculava que até no final de 2001, no começo de 2002, todo o Brasil estaria fazendo o exame para as quatro doenças. E qual a prova que eu tenho disso? Na tabela do SUS, o hipotireoidismo e a fibrose cística era pago R$ 13,00 para fazer os dois exames e a coleta e tudo mais. A partir da portaria, essas duas doenças passou a se pagar R$ 10,00, R$ 5,00 cada uma. De R$ 13,00 passou para R$ 10,00. Quando nós chamamos o ministro Zé Serra, na época, falou assim, não, mas é porque é a única maneira que nós temos de financiar as quatro doenças. Então, nós já fizemos o orçamento, calculamos aqui, então quando nós estivermos pagando, para pagar as quatro, nós só podemos fazer pagando esse preço. Ou seja, vocês vão ter que se virar aí. E ainda falou, olha, o que sobrar de uma, vocês coloquem na outra. O dinheiro que sobrar de uma doença, de uma pesquisa, vocês coloquem na outra. Só que eu acho que nesses anos todos, são 10 anos que nós estamos comemorando hoje, né? O Ministério fez uma boa economia. Porque só os estados brasileiros, todos eles estão na fase 1, continuando fazendo hipotireoidismo e fenilcetonúria, com R$ 10, não era com 13, e a maioria dos estados ainda não estão credenciados na fase 3, fazendo a anemia falciforme e a fibrose cística. Por isso que eu disse que nós precisamos avançar nisso. Né? Nós queremos e gostaríamos de vir com toda sinceridade, secretário Vécio. Eu vim hoje na esperança de que o Ministério da Saúde coloque data, fala, olha, nos próximos 6 meses nós avançaremos tanto, em um ano mais tanto, e vamos ver o que acontece. Por quê? Porque, infelizmente, hoje nós comemoramos 10 anos, e 10 anos... de estagnação. Nós avançamos tanto de 74, 75 até 2001 e paramos. E a gente sabe que esse avanço é mais do que necessário. Uma das coisas que a gente está pedindo, por exemplo, é a inclusão da deficiência de biotinidase no pacote do teste do pezinho. É uma doença que custa muito pouco ser pesquisada, e menos ainda para o tratamento. Uma doença que a gente não sabe porque ainda não está, porque é uma incidência muito grande. O estado do Paraná faz, com recursos da Fundação Ecumênica, realiza o teste para deficiência de biotinidase. E só para vocês terem uma ideia, nós fazemos isso há 12 anos, né, Múcio? 12 anos que nós estamos fazendo para o estado todo. Nós temos 127 casos detectados. Então, é mais ou menos um caso para cada 17 mil nascidos vivos. Então, é uma doença que eu já nem considero mais rara. Estava até falando antes de começarmos aqui. Mas uma doença comum. E até digo, esse critério de raridade está colocado, né, dentro dos padrões internacionais para se incluir uma doença na triagem neonatal. Mas eu até questiono isso, porque eu acho que a doença, ela só é rara quando acontece na casa dos outros. Quando acontece na nossa casa, ela deixa de ser rara. Eu, meu filho, acho que é um caso para cada 300 mil nascidos vivos que tem a doença do meu filho. 300 mil. Né? Mas lá em casa é um caso para três. Eu tenho três filhos, dos três um tem. Então, a raridade deixou de ser, na minha casa, pelo menos. Mas veja bem, a portaria 822, ela estabelece como meta daquela portaria promover a detecção de doenças congênitas em fase pré-sintomática em todos os nascidos vivos, permitindo o tratamento precoce, consequentemente, diminuindo a morbidade, suas consequências e a morbidade gerada pelas doenças triadas. Esse é o objetivo da portaria 822. O objetivo não é triar duas, três ou quatro doenças, né? E também é exemplo do que fala lá na Lei 8.069, no seu artigo 3, 10, parágrafo 3º, essa lei é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz poder proceder o exame visando o diagnóstico terapêutico de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. A única lei que obriga a dar para a criança o direito do teste do pezinho é o Estatuto da Criança, e ela diz isso. Ela não fala fazer exame para finir o hipo. Não. Então, nós devíamos estar avançando. À medida que, assim, nós podemos afirmar com certeza, né, não existem limitações, e sim abertura na lei para que, à medida do avanço da ciência no tocante à investigação diagnóstica e o tratamento de doenças raras, esse avanço deve ser colocado a serviço da comunidade. E eu ainda digo, assim como triar uma patologia, triar uma doença e não tratar é inútil, descobrir formas de se detectar a doença e tratar essas doenças e não oferecer isso à população também é inútil. A gente fala muito em investir em ciência, mas nós temos que investir em ciência em vista do bem-estar das pessoas, em vista dos direitos humanos dos nossos filhos, dos nossos netos. Então, nós estamos hoje pedindo a inclusão, aí a reivindicação, senadora, pedindo a inclusão de, pelo menos, imediatamente, de duas doenças importantes, que é a hiperplasia adrenal congênita e a deficiência de biotinidase. Nós sabemos que existe, inclusive, aqui no Senado Federal, um projeto de lei pedindo que se faça o exame que eles chamam de expandido, né? Ampliado, que a gente calcula ser no espectrômetro de massa, né? Mas isso a gente sabe que seria o ideal. Mas seria, a meu ver, mais uma lei que não se cumpra, porque a tecnologia é muito cara, mão de obra especializada não existe. Para ter alguém que toque espectrômetro de massa lá na Fundação Ecumênica, nós tivemos que financiar a formação do profissional. Então, essa é o que a gente vem pedindo. E por que isso? Porque eu gostaria só de colocar uma coisa. Os critérios universalmente aceitos para determinar a triagem neonatal de uma doença. E depois, com certeza, a doutora Paula, a doutora Ana, Dr. Márcio vai falar mais, Dr. Marcos, a respeito de outras doenças, das doenças, principalmente na experiência que eles têm lá em Minas Gerais, da pesquisa da hiperplasia. A doença, para ser colocada no teste do pezinho, ela deve ser grave ou potencialmente grave, se não for tratada bem no início. O segundo critério, a incidência da doença deve ser relativamente comum. Terceiro, garantia de tratamento e acompanhamento para os neonatos afetados. Quarto, deve ser possível diferenciar o portador da doença que desenvolveu os sintomas por falta de tratamento daqueles que pelo tratamento não desenvolvem os sintomas. Ou seja, deve ser possível comprovar a eficácia do tratamento. Só para lembrar, hoje inclusive veio conosco de Curitiba a Verônica, que teve o diagnóstico para fibrose cística aos 19 anos. 23 anos. Foi lá na Fundação Ecumênica, fez o exame do suor, que ninguém paga, o SUS não paga o exame do suor. Ela toma doença, remédio que custa R$60 mil. E o exame que fez, que descobriu a doença dela, não é pago. É gozado, né? E salvou a vida, porque ela ainda tem muito problema, principalmente por causa do avanço. Estou terminando.
Não, pode ir. É que isso aqui vai sozinho.
Deve ser possível, então, reverter ou retardar ou atenuar os sintomas da doença. Deve haver significativa vantagem em iniciar o tratamento precocemente em relação ao tratamento iniciado num diagnóstico feito quando do aparecimento dos primeiros sintomas. O sétimo ponto, a garantia de que o tratamento seja garantido e no tempo necessário, pois algumas doenças causam danos que, se não for possível, que não são possíveis de reversão. Olha, antes de começar a sessão, a doutora Paula estava conversando com a senadora Ana Amélia e ainda estava falando, o Rio Grande do Sul não faz exame para fibrose cística. E um dos primeiros motivos, um dos principais motivos, é a coleta retardada do exame. Criança que colhe o sangue depois da primeira semana, o sangue não serve mais para fazer o diagnóstico através do exame de sangue. Daí tem que ser direto no suor. Daí só com sintomas visíveis que o médico pede. E fica tratando como pneumonia, como bronquite, a vida toda, asma e assim por diante. Então o tempo é fundamental na triagem neonatal. A garantia é... O oitavo ponto, devem existir recursos adequados de cuidados de saúde para diagnosticar e tratar todas as pessoas com um achado positivo em um teste de triagem. O nono critério, o custo da triagem, diagnóstico e tratamento no estágio assintomático deve ser menor que os gastos do tratamento de casos cujo diagnóstico forem tardios. E o décimo e último, o teste deve ser acessível, confiável e válido. A finalidade primária de um teste de triagem de um neonato deve ser identificar uma doença para a qual o tratamento pré-sintomático oferece maior tratamento. Então, esse é o nosso apelo, essa é a nossa grande, nosso grande anseio, avançarmos para que possamos garantir maior qualidade de vida para os nossos bebês. Obrigado.
Muito bem.